Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão semanal, retomando aí depois desse tempo especial que nós vivemos de Semana Santa, mas também antes toda esta realidade do coronavírus que veio mudar a nossa vida pelo avesso. Ainda estamos, né, com a nossa vida num estado não normal, mas eu gostaria de fazer esta transmissão hoje para ajudar um pouco as pessoas a tomarem decisões nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente com relação à questão dos sacramentos. Deixa eu explicar para você. Veja, a gente tem ouvido muita coisa, você tem ouvido muita coisa, eu também, nesses dias, a respeito dessa coisa que nós estamos vivendo de forma tão anormal. Milhões e milhões de católicos não estão tendo acesso aos sacramentos. Isso é uma coisa absolutamente anormal e muito, muito, muito extraordinária na história da Igreja, não é? Ou seja, em outros períodos da história, nós nunca vivemos isto assim, dessa maneira. Hoje nós estamos num mundo globalizado, não é? Onde um vírus começa um contágio, uma epidemia local, logo aquilo já se transforma numa pandemia global, universal, por causa de uma coisa chamada internet. Do jeitinho que você está aí recebendo em casa, né, esse programa, ou no seu celular, onde você estiver. Você recebe a palavra de Deus, recebe a pregação, recebe formação, isso é uma coisa boa. A gente também recebe notícias, recebe decisões alarmantes, preocupantes, dados estatísticos online de quantos mortos vão acontecendo, etc, etc. E tudo isso torna muito difícil as decisões que as autoridades têm que tomar, que a hierarquia da Igreja tem que tomar e que eu e você precisamos tomar, porque eu não sou nem autoridade política e também não sou parte, né, da hierarquia da Igreja no sentido estrito da palavra, de que eu não sou bispo, eu não tenho jurisdição, eu sou simplesmente um padre que prega o Evangelho como qualquer sacerdote deve fazê-lo. Então, diante disso tudo, o que é que nós podemos fazer ou devemos fazer? Tudo isso é muito confuso. No fundo, no fundo, né, nós estamos às apalpadelas. Ou seja, as decisões, elas estão todas muito difíceis de ser tomadas. Mas não é essa a razão do programa. A razão do programa é outra. É que no meio desta coisa toda de decidir como é que os católicos devem, se vai à igreja, não vai à igreja, tem aglomeração, não tem aglomeração, pode confessar, não pode confessar, pode receber a comunhão, não pode receber a comunhão. No meio disso tudo, nós temos ouvido algumas expressões e reflexões teológicas que são muito absurdas. Veja, com isso eu não estou aqui querendo condenar as pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, eu fui reitor do seminário durante 15 anos e eu sei a carência teológica e a falta de formação que os seminários, né, vivem. Infelizmente, ou seja, nós vemos às vezes pessoas que estudaram teologia de boa vontade querendo consolar os outros. E consolando como? Consolando assim: ah, não, não precisa receber a comunhão. Porque Deus está em todo lugar, Deus está no seu coração. Ah, não, não precisa confessar. Porque Deus já está perdoando você. O que é a comunhão? O que é a confissão? É somente uma expressão externa de uma graça que Deus já deu para você. Veja, novamente, eu não estou condenando as pessoas que estão dizendo isso, porque isso pode ser simplesmente falta de teologia, mas isso está completamente errado. Esta pessoa que está falando isso pode não ser herege, mas esta frase é herética. Sim, assim, padre, o senhor está fazendo uma acusação grave. Estou fazendo uma acusação grave, mas não sou eu, o Concílio de Trento, que faz uma acusação grave. Por quê? Porque esta teologia, do jeito que eu estou colocando aqui, ela é uma heresia protestante. É uma heresia protestante que tem sido cavalgada também pelos modernistas, que pegaram carona com os protestantes. E qual é a heresia protestante e onde é que está a diferença da fé católica para protestante? Então, vejam só, qual é a finalidade do programa? A finalidade do programa é fazer você entender qual é a verdade católica dos sacramentos. Para que, então, com aqueles dados reais da verdade sólida do que é o sacramento de verdade, aí tudo bem. Aí você vai e consola o seu irmão, mas consolar de forma real. Consolar a partir dos dados reais, daquilo que é de fato a fé da igreja, os sacramentos como eles são. Vou fazer uma comparação. Não é para você, vamos supor, que uma pessoa tenha câncer. Aí você quer consolar a pessoa. Aí você diz, não, preocupa não, olha, você não tem câncer, não tem nada disso, isso aí, olha, quantas vezes os médicos erram, você não tem câncer coisa nenhuma, não é tão grave o que você está vivendo, aliás, nem precisa ir na quimioterapia, larga isso, larga esse tratamento, para com isso, para quê? Olha, você está tentando consolar a pessoa para ela não sentir a dor, porque é um drama, ter uma doença grave. E tentando consolá-la, você está fazendo mal. Porque você está fazendo, tentando convencê-la que ela não precisa fazer o tratamento. Veja, que ela precise fazer o tratamento ou não, é um julgamento que deve ser feito a partir da racionalidade, mas não a partir de emoções dolorosas ou não. Entendeu? Decide a coisa como ela é, a partir do mundo real. Afinal, qual é a fé da igreja a respeito dos sacramentos? O que é que realmente está acontecendo para depois a gente decidir como que nós vamos administrar os sacramentos? O que é realmente os sacramentos? Vamos lá. Então, vamos entender primeiro qual é a posição protestante. A posição protestante é que os sacramentos, eles são simplesmente cerimônias externas que têm uma finalidade única. Como eram aquelas cerimônias lá do passado, do Antigo Testamento? A finalidade das cerimônias era fazer surgir dentro do coração do homem a virtude da fé. Para que a pessoa, então, crendo, ela fosse justificada pela fé. Ou seja, no fundo, no Antigo Testamento, pega lá a carta aos Hebreus, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Né? Simplesmente pela fé. Ou seja, Deus dava a sua revelação, a sua palavra, aos pouquíssimos seres humanos que receberam essa revelação, e então aqueles sacramentos da antiga lei, ou seja, os sacrifícios no templo, aquelas prescrições, etc. e tal, tudo aquilo era para dispor o coração do povo de Deus para receber uma graça. Mas, evidente, desse jeito são pouquíssimos os que recebem a graça, porque nem todo mundo tinha o coração plenamente preparado para isso. Ora, o que é que diz o Concílio de Trento? Ele diz o seguinte, ele diz que se alguém disser que esses sacramentos da nova lei não diferem dos sacramentos da antiga lei, a não ser porque as cerimônias e os ritos externos são outros, seja anátema, está excomungado. Ou seja, não é a mesma coisa. Porque no Antigo Testamento, aqueles sacramentos, ou seja, aqueles ritos, não eram eficazes. Porque não é com o sangue de bodes e de touros que se perdoa os pecados. A carta aos Hebreus diz, é impossível perdoar os pecados com isso. Já nos sacramentos, hoje, o que é que nós temos? O que é que Jesus deixou quando ele deixou os sacramentos? Ele nos deu um sinal eficaz que produz a graça. E para você não receber aquela graça, só se você colocar um obstáculo. Aqui que está a coisa, vejam só a diferença. Para os protestantes, a água do batismo, ela não tem virtus, ela não tem um poder. Ela está lá somente para fazer brotar no seu coração a fé, para que então você receba a graça. Nós católicos, não, nós cremos que a água, feita aquelas cerimônias, com aquelas palavras, ela tem um poder. Tanto que nós damos o batismo para crianças que não têm consciência da fé. Elas ainda não têm o uso da razão, mas nós cremos que objetivamente aquela criança que não está colaborando em nada para aquele sacramento, não tem como você dizer assim, a criança está exercendo a fé. Não tem, não exerce nada, não tem virtude, ela não tem virtude nenhuma, como também não tem pecado pessoal nenhum, porque ela não tem consciência das coisas. Mas nós católicos cremos que, seguida aquela cerimônia deixada por Cristo, que é o contato da água com o corpo, que é a coisa, o objeto, a coisa material, a água, e aquelas palavras ditas, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, feita com a pessoa que tem a intenção de fazer o que a igreja faz, a gente crê que ali Cristo batiza, está acontecendo algo extraordinário, está acontecendo uma graça derramada ali. Ok? Então vejam a diferença. Não é? Para o protestante, o rito sacramental não produz nada. É só a sua fé quem produz. Para o católico, o rito produz. E a fé, padre, não tem nenhum papel nisso? Tem. Se você já for adulto, a sua fé precisa ser capaz de receber aquela graça não pondo nenhum obstáculo. Ó, a expressão que o Concílio de Trento usa é non ponentibus obitem. Traduzido aqui, os que não põem obstáculos. Deixa eu ler para você o texto inteiro do concílio. Eu estou lendo aqui os cânones sobre os sacramentos em geral. Vou ler agora o cânon número 6. Quem tem o Denzinger Hühnermann está no número 1606. Se alguém disser, a formulação é um cânon de condenação. Tá? Então ele está dizendo, se você disser tal coisa errada, então você está excomungado. Então, qual é a opinião errada? Ele vai dizer agora qual é a opinião errada. Que os sacramentos da nova lei não têm a graça que significam. Ou seja, o batismo não tem a graça. A Eucaristia não tem a graça. A confissão não tem a graça. A graça, quem tem é você com a sua fé. E que aquilo lá é só um ritual externo. Não contém a graça que significam. Ou que, aos que não põem obstáculo, não conferem essa graça, como se fossem somente sinais externos da graça. Ou da justiça recebida pela fé e distintivos da profissão cristã, pelos quais os homens distinguem os fiéis dos infiéis, seja anátema. Ou seja, aqui ele está colocando, está condenando três opiniões diferentes. Primeiro, o que é que é? O que é que são os sacramentos? Ah, é somente um distintivo do fiel. O fiel mostra que tem fé no sacramento, para distinguir do infiel. O concílio diz, não é só isso, não é só um distintivo. Depois, condena a segunda opinião, de que os sacramentos são somente sinais externos de uma graça que, no fundo, é você quem está recebendo. E terceira opinião que ele está condenando é que os sacramentos não contêm a graça. Eles contêm a graça. E todos recebem a graça do sacramento, a não ser que, aí que vem, a pessoa coloque um impedimento. Non ponentibus obicem. Ou seja, aqueles que não colocam um obstáculo recebem a graça. Ponto e acabou. Vou fazer uma comparação. Como toda comparação, vocês entendem, né? É bem limitadinha, né? Me desculpem. Os sacramentos são de uma grandeza maravilhosa, mas vamos aqui supor que você está tomando uma vitamina, um suplemento, uma coisa que vai dar força para o seu corpo. Vamos supor, sei lá, vitamina C. Nesse tempo de Covid, tem muita gente tomando vitamina C para ficar bem, etc, etc. Todo mundo sabe que se aquele comprimido, se aquela pastilha efervescente de vitamina C, se aquilo de fato o laboratório fez direitinho e ali tem vitamina C, todo mundo sabe que a vitamina C está na pastilha, sim ou não? Agora, pode acontecer que o seu organismo tenha uma dificuldade de absorver aquilo. Ou seja, o que a Igreja Católica está dizendo? Na comparação, desculpem, gente, pelo amor de Deus. O sacramento, objetivamente, quando uma pessoa, um padre, pega a água, derrama na cabeça da criança com a intenção correta e diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este ritual, ele contém a graça santificante. Comparação ridícula, como a pastilha de vitamina C contém a vitamina C. Mas vamos supor que o padre tenha feito isso, tenha feito esse rito do batismo, numa pessoa que está em pecado mortal. Ou seja, que está colocando um obstáculo. Ou seja, a pessoa está dizendo assim: eu não estou arrependido dos meus pecados, não estou nem aí, vou continuar pecando, vou continuar pecando, vou continuar pecando, vou continuar pecando. O padre faz o batismo. O batismo é válido. A graça, ela vai lá, marca a pessoa, mas a pessoa não recebe os frutos disso tudo, ou seja, ela não recebe a graça santificante Porque ela está colocando um obstáculo. Ela está ponens obitem. Ela está colocando obstáculo. A graça está lá. Vamos supor que 10 anos depois, essa pessoa se arrepende. Diz, meu Deus, eu recebi o batismo sacrilegamente, sem fé, sem arrependimento, sem nada. Misericórdia, vou me confessar. Se confessa. Quando o padre dá a absolvição, além da graça do sacramento, da confissão, aquela graça do sacramento do batismo, que tinha sido marcada lá pelo caráter que estava lá, ela floresce. E a pessoa recebe a graça santificante, porque ela não está mais ponens obitem, não está mais colocando obstáculo. Então, é uma coisa de graça objetiva e graça simplesmente subjetiva, digamos assim. Essa é a grande diferença. A graça, gente, é evidente que para você receber a graça tem uma participação nossa. Mas os sacramentos contêm a graça que representam objetivamente. E você não receberá esta graça se você colocar um obstáculo. Se você não colocar obstáculo nenhum, você recebe a graça. Pronto. E esta é a nossa fé católica. A nossa fé católica, ela diz com toda clareza, e aqui está a diferença entre nós e os protestantes, que os sacramentos são, atenção para a expressão que é usada pelo Concílio de Trento, é uma expressão da Escolástica, mas o Concílio de Trento tomou para o Magistério uma expressão da Igreja Católica. Os sacramentos produzem o seu efeito ex opere operato. Deixa eu ler para você o texto do Concílio de Trento. Se alguém disser que esses sacramentos da nova lei, é o cânon 8º, não conferem a graça pela própria realização do ato sacramental, ex opere operato, a realização do ato. Realizou o ato, derramou a água, falou as palavras, teve intenção, foi, aconteceu. Não, se alguém disser que não acontece assim, mas que basta só a fé pela promessa divina para obter a graça, seja anátema. Porque essa é a opinião dos protestantes, é a opinião de Calvino, é a opinião de Lutero. Os protestantes acham. O que é que são os sacramentos para os protestantes? Aqueles que ainda acreditam em sacramento, tá? Porque os pentecostais, por exemplo, jogaram os sacramentos todos no lixo. Estou falando aqui dos protestantes clássicos, que ainda acreditam em sacramentos. É um cavalo de batalha que eles fizeram contra a Igreja Católica, contra a coisa do ex opere operato. Eles tripudiaram em cima da Igreja Católica, dizendo que esse negócio de basta fazer a obra do sacramento e a graça já está lá, isso é mágica, isso é paganismo, isso é crendice, isso é coisa de mentalidade supersticiosa, mágica, porque a Igreja Católica é pagã, a Igreja Católica ela acredita em ritozinhos mágicos. Não são esses ritos mágicos que trazem a graça. O que traz a graça, na opinião deles, é a fé na promessa divina. Então, como acontece na cabeça do protestante? O batismo é assim. Vou me batizar. Então, como eu creio que Deus prometeu que no batismo viria o Espírito Santo, então o Espírito Santo vem, mas não porque aquela água derramada daquele jeito, com aquelas palavras, traz o Espírito Santo por força do sacramento. Não, é por força da minha fé na promessa. Então, se eu tiver fé, acontece. Se eu não tiver fé, não acontece. É essa a coisa. Então, vejam, está dizendo aqui, ó, basta só a fé na promessa divina. solam fidem divinae promissionis, ad gratiam consequendam sufficere. É suficiente a só fé. Sufficere solam fidem. Não! Não basta a sua fé, não é, só, não é isso. O sacramento é muito mais. O sacramento tem uma realidade ex opere operato. Então, padre, então a Igreja Católica de fato é mágica? Bom, então vamos distinguir um rito sacramental de um rito mágico. O que é a mágica? Bom, primeiro, a mágica é uma realidade, uma crença de religiões e seitas esotéricas, etc., etc., que acreditam que descobriram meios de, com aqueles ritos mágicos, forçar o sobrenatural, Deus, ou os deuses, ou as forças cósmicas, ou os demônios, ou sei lá o quê. Ou seja, que fazendo aqueles ritos, você está fazendo algo onde você está forçando. Você tem um poder. Isso é a mágica. Ou seja, a mágica, por definição, digamos assim, é uma realidade onde eu encontro um jeito fácil de um pequeno ritozinho para obter um resultado enorme de uma força poderosa. Essa força poderosa pode ser Deus ou demônio, as forças cósmicas, sei lá, depende do que a pessoa acredita. Mas ela tem um jeitozinho secreto e fácil. Então, eu vou e pronuncio tal palavra e um efeito fantástico. Isto é mágica. Os sacramentos não são mágica. Primeiro porque os sacramentos não são uma coisa que nós descobrimos. Os sacramentos foram instituídos por Jesus. Não é um segredo. É algo que Jesus deixou, que Jesus ensinou e que Jesus disse: façam isto e eu estou, por minha fidelidade e promessa, garantindo a vocês que ao realizar estes atos, ex opere operato, a graça será entregue a vocês. Você receberá a graça. Isso quer dizer que a santidade acontece magicamente? Não. Por quê? Porque eu posso, sem virtudes minhas, colocar, ou por pecados meus, colocar empecilho. Resumo. Vamos fazer a comparação? A comparação é a seguinte. Jesus diz: faça esses ritos sacramentais e você terá a graça. É como se eu dissesse assim: tome estas vitaminas do jeito correto que eu estou ensinando e você receberá a força nutritiva. Uma comparação ridícula, gente, me desculpem, mas está lá. Aí você chega e diz assim: não, então é o seguinte, eu vou pegar as cápsulas de vitamina C, eu vou colocar debaixo do travesseiro e vou deitar assim bem aconchegante. Ao invés de engolir, eu vou pôr a cabeça nas pastilhas de vitamina C. Bom, você não está realizando a obra que Jesus prescreveu, entre aspas. Estou entendendo a comparação, né? Você não está pegando a pastilha, colocando na água efervescente, bebendo do jeito que deve beber. Você não está fazendo a obra. Não vai receber a vitamina C. Entendeu? Claro que, da sua parte, você tem que também, o seu organismo tem que absorver toda aquela vitamina. E se você colocar um obstáculo e disser: não quero, por alguma razão, o seu organismo repele, Se o organismo não absorve, aquilo lá não funciona. Então não é mágica. A coisa tem poder em si mesma, mas um poder instituído por Cristo. Não é um segredo que nós descobrimos. Não é nós que estamos forçando a mão de Deus. É Deus quem se colocou numa promessa em que ele disse: colocados aqueles atos, eu darei aquela graça. E quais são os atos que os sacramentos têm, que a gente precisa observar? Bom, primeira coisa, todo sacramento tem uma coisa e umas palavras. Na linguagem teológica, a gente chama aquilo de matéria e forma. Né? A coisa, qual é a coisa do sacramento do batismo? É a água. Qual é a coisa do sacramento da crisma? É o óleo. Qual é a coisa do sacramento da Eucaristia? O pão e o vinho. Pão de trigo, vinho de uva. Né? Qual é a coisa do sacramento da confissão? É o pecado arrependido. E assim por diante. Cada sacramento tem a sua coisa. Mas também cada sacramento tem as suas palavras. Então, as palavras do sacramento do batismo são: fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E cada um tem a sua palavra. A palavra do sacramento da Eucaristia é: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, etc, etc. Tendo a coisa e tendo a palavra, já temos aí duas realidades necessárias. Agora, é importante que esta coisa e esta palavra aconteçam feitas por alguém que é o chamado ministro. Ou seja, alguém que recebeu esse poder e irá fazer aquilo lá com a intenção da igreja. Não é? Então, cada sacramento tem um ministro diferente. O batismo, qualquer ser humano pode administrar o batismo, não precisa nem ser cristão. Qualquer ser humano, racional, pode ser ministro do batismo. Mas, por exemplo, e aqui vem o drama, e os outros sacramentos? Bom, tirando o sacramento do matrimônio, portanto, batismo e matrimônio, os outros sacramentos nós estamos dependendo de sacerdotes. E aqui é que vem a revolta protestante. Ou seja, a revolta de Lutero e de Calvino foi uma revolta contra o poder sacerdotal. Nós poderíamos definir o protestantismo como cristianismo sem sacerdócio ministerial. Ou seja, se é que sobra alguma coisa, sobra muito pouco. Ou seja, os protestantes vivem como aqueles pobres japoneses depois que São Francisco Xavier foi embora, os jesuítas e os padres católicos foram expulsos do Japão. Eles ficaram séculos fazendo o quê? Só batizando e se casando. Eram os únicos dois sacramentos que eles tinham. Eles não tinham mais nada. Quando, no século XIX, finalmente voltaram os padres católicos para o Japão, encontraram que a população de católicos originários que se aproximaram e disseram: nós temos três perguntas para fazer para o senhor. Me diga uma coisa. Onde estão sua mulher e seus filhos? Aí o padre disse: não, nós não nos casamos, etc. E o senhor obedece a alguém que tem um poder único numa única cidade lá no mundo? A igreja do senhor tem um poder central? Sim, nós obedecemos o Papa em Roma. E o que é que o senhor acha da mãe de Jesus? Nós a veneramos porque ela é a Santíssima Mãe de Deus. Pronto. É católico. Estamos em casa. E cantaram aleluia de alegria. Porque finalmente tinham voltado os ministros dos sacramentos. Depois de séculos sem sacramentos, os ministros dos sacramentos voltaram. E esse é o drama que nós estamos vivendo agora, meus queridos. Nesse tempo de quarentena, nós precisamos entender que a verdadeira alma católica está desejando o contato com um padre, com um sacerdote, para poder receber os sacramentos. E se você não está sentindo o drama, é porque você não tem um conceito católico de sacramentos. Como nós vamos sair para sair, fazer para sair dessa? Bom, aí, meu irmão, é a prudência, é debate, é conversa, é decisões, é engenharia. Isso aí são outros 500, não é essa a razão de ser desse programa. A razão de ser desse programa é que nós, católicos, temos o coração como o coração eucarístico de Jesus. Jesus, diz lá o Evangelho de São Lucas, ele disse: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Jesus tem um desejo ardente de nos dar os sacramentos. Se você não tem desejo ardente de comungar, Jesus tem o desejo ardente de que você comungue. Se você não tem o desejo ardente de se confessar, Jesus tem o desejo ardente de que você se confesse. Agora, o que acontece é o seguinte: estes santíssimos sacramentos deixados por Nosso Senhor Jesus Cristo, eles não existem sem sacerdotes ordenados. Mas para os protestantes, sacerdote ordenado e cristão batizado é a mesma coisa. Não tem diferença. Para nós católicos tem diferença. Tirar de nós os sacerdotes ordenados é pior do que nos arrancar um braço. Nós sabemos que nesse período de pandemia, que os padres estão celebrando missa, espero, né? Os padres estão celebrando missa com o seu coração em paz com Deus e rezando pela salvação nossa, salvação eterna, e também que Deus nos livre de tantas misérias. Nós sabemos isso. Mas chegar e dizer que, ah, eu assisto missa pela internet, pelo YouTube, e é a mesma coisa, meu irmão, é a mesma coisa no sentido assim, na frente das câmeras tem um sacramento acontecendo, mas não é a mesma coisa, porque atrás da tela você não está recebendo, entendeu? Do lado de cá das câmeras, o sacramento está sendo celebrado, Eucaristia. Mas do lado daí da tela, desse outro lado aí, você não está recebendo o sacramento. Porque para receber o sacramento, você tem que ter o contato direto com o sacerdote. Não é possível receber. Não existe confissão por Skype, por WhatsApp, por Facebook, YouTube, o que você quiser, não existe isso. Assim, palavras, assim, eu li coisas e ouvi coisas assim que, meu Deus, olha, Deus permita que seja simplesmente a mais crassa e invencível ignorância. Que seja, Deus queira que seja ignorância invencível, porque se não for ignorância invencível, é malícia abominável e heresia insuportável. O sujeito chegar e dizer que eu estou celebrando missa aqui, você pega, põe vinho aí na sua casa e eu vou consagrar o pão e o vinho aí, você comunga em casa. Gente, isso é uma abominação. Que conceito de santo sacrifício da missa? Negócio, meu Deus do céu, eu tenho misericórdia. Não dá nem para achar um cânon do Concílio de Trento que condene isso, porque o negócio é tão absurdo que nem os protestantes conseguiram pensar numa abominação dessas. Gente, nosso Senhor Jesus Cristo quer nos dar os sacramentos. E o coração católico, verdadeiramente católico, está nestes dias em que nós não estamos podendo ter acesso tão facilmente aos sacramentos. O coração católico está como o coração de Jesus, o coração eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejei ardentemente, ardentemente. Nós queremos. Então, o que é que acontece? Nós, corações católicos, bispos, padres, fiéis, vamos pedir a Deus luzes, prudências, para que possamos, na medida em que for possível, na medida em que a prudência nos permitir, restabelecer a normalidade, restabelecer a recepção dos sacramentos. Se não podemos fazê-lo no ritmo que poderia ser, façamos no ritmo que nós conseguimos. Então, por exemplo, cada diocese tem uma situação, porque o mundo, a pandemia, infelizmente, ela é no mundo inteiro. Então, cada situação é uma situação, mas, por exemplo, ouvir confissões ao ar livre, os dois, o penitente e o sacerdote de máscara, com a distância prudente, pronto, está resolvido o problema. Também esse vírus não é, com duas pessoas de máscaras que não estão se tocando a metros de distância, vamos ser bem objetivos, que esse vírus não vai dar cambalhota e de repente entrar na outra pessoa. Isso não vai existir, né? Não é assim. Por exemplo, também, cada diocese tem suas circunstâncias, cada paróquia tem suas circunstâncias, mas, por exemplo, a recepção lenta, trabalhosa, de um por um com distância, de um comungante para outro comungante. A gente pode dar a comunhão trabalhosamente, né? Por exemplo, dependendo, não pode abrir a igreja. O padre vai ali no pórtico, então, sai com o Santíssimo, dá a comunhão, já higieniza, higienizado o dedo, higienizado. Ah, mas vai contaminar. Gente, você compra um hambúrguer no McDonald's, ninguém está deixando de comer. Alguém está deixando de comer? Por definição, comida servida é a comida, é um objeto manipulado por outra pessoa que vai entrar na sua boca. Ora, tomem-se as medidas sanitárias para que você não tenha parado de comer. Assim como se tomam medidas sanitárias para que você não tenha que parar de comer, tomem-se medidas sanitárias para que você não tenha que parar de comungar. Agora, claro, não vai poder ser aglomeração. em muitíssimos lugares, nós estamos numa situação em que não é prudente. Não é prudente. Eu continuo na mesmíssima opinião. Aglomerações não são prudentes. Em muitíssimo. Gente, eu não estou dando uma receita de bolo para o mundo inteiro. Eu estou dando aqui a minha opinião, que continua a mesma. Agora, o que esta pandemia nos deu de surpreendente foi esta ocasião que nós temos agora de firmar a nossa fé. Ou seja, pessoas, tenham feito teologia ou não, que estavam com a teologia completamente errada dos sacramentos.
Você diz, ah, mas padre, o senhor está com a teologia tridentina, o senhor está com a teologia que não é, a igreja não pensa mais assim, isso é...
Gente, primeira coisa, a igreja tem 2000 anos, ou ela sempre pensou assim, ou então não tem por que acreditar nessa igreja. Então, como é que pode a igreja, durante 1.900 anos, pregar o errado e agora, de repente, nós, fofos, né, de uns tempos para cá, é que descobrimos o que é o certo. E número 2, essa é a doutrina da igreja, sim, senhor. Catecismo da Igreja Católica, número 1084. Os sacramentos são sinais visíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade e realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Só estou citando para dizer que é a mesma coisa. E que, portanto, é aquilo que eu disse. Tem uma coisa e tem umas palavras. Essa coisa a gente chama, em teologia clássica, de matéria. E essas palavras a gente chama de forma, no sentido de fórmula. E tem um ministro que faz. Então, Catecismo 1128, tem uma palavra belíssima de Santo Agostinho que descreve isso. Não é? Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. A palavra chega até o elemento e acontece o sacramento. Então, tem a água, a palavra eu te batizo, aquela ação, acontece o sacramento. É só para dizer aquilo que eu estou ensinando aqui, poderíamos gastar mais tempo olhando para o catecismo, é que acontece que a vantagem de citar o Concílio de Trento é dupla. Primeiro, que o Concílio de Trento são definições dogmáticas, ou seja, de fé, infalíveis. Se você não crê nisso, anatema sit. E segundo, a linguagem de Trento é uma linguagem clara, precisa, cirúrgica, exatamente porque está o catecismo da Igreja Católica está ensinando, mas o Concílio de Trento, ele não está somente ensinando, ele está colocando balizas claras até aqui, cirurgicamente. É isto aqui a nossa fé. Entendeu, católico? Então, essa é a grande vantagem. Mas é a nossa fé de sempre. Nós sempre cremos nisso. E isto é uma grande ocasião. É uma grande ocasião para os sacerdotes reencontrarem a sua vocação. Se você não recebeu uma teologia no seu tempo de seminário que explicou o valor de você celebrar a missa sozinho, o valor de você atender uma confissão, o valor de você dar a comunhão, olha aí, uma ocasião fantástica de você, né, estar estudando e renovando isso. E os fiéis também, né? Os fiéis também têm esta ocasião fantástica. Então, no meio dessa confusão toda, eu sei que está sendo dita muita coisa assim, fora daquilo que deveria ser. muita coisa doidinha mesmo, né? Estou supondo até boa intenção, mas ignorância pura. Mas é uma ocasião de colocarmos as coisas como elas são e sairmos dessa realidade toda com a fé católica mais sólida, mais clara, transformadora. Então, vamos lá. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos dê um coração católico e configurar o nosso coração, o coração eucarístico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Querer os sacramentos. Jesus disse no coração dele: desejei ardentemente, desiderio desideravi. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. São João se reclinou no peito de Jesus. Na última ceia, tenhamos também nós o desejo de estar com Ele nos seus santíssimos sacramentos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.